República do Paraná.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3 horas 30 minutos. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, o programa Justiça para Todos, na edição desta quarta-feira. Hoje nós vamos falar aqui no Justiça para Todos sobre a privacidade e a segurança na internet. E quem está ao vivo conosco é o advogado Rodrigo Deda Gomes, que é presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB do Paraná, também mestre em tecnologia e especialista em direito digital. Boa tarde, doutor Rodrigo Deda Gomes, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes.
Obrigada por nos atender na tarde de hoje. Para começar, doutor Rodrigo, a nossa entrevista, gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes, para nós, se existe privacidade na internet?
Olha, essa questão é difícil, né? Num certo sentido, existe sim, né? Porque você sempre pode ter uma comunicação privada, armazenar suas fotos, seus vídeos, seus e-mails, né? Você realmente tem uma comunicação privada e utiliza isso para armazenamento de uma forma privada. Porém, a gente tem que dizer que a privacidade existe só num certo sentido na internet. O mundo digital, ele permite muito facilmente que você replique qualquer informação, ainda mais com as redes sociais, né? Uhum. Então, você pode, aquilo que facilmente era privado, se torna público, né? Uhum. Então, isso muda tudo. Muda, inclusive, a forma como a gente vai ter que lidar com esses meios, né? Então, e é claro que quando algo que é privado e há uma violação dessa privacidade, realmente você tem aí como buscar seus direitos e aquela pessoa se identificada que fez a violação, ela pode aí ter sanções cíveis e criminais, né?
Uhum. Qual é o princípio da segurança digital, doutor?
Veja, a segurança digital, quando a gente vai pensar assim, em princípios lá em questões de tecnologia de informação, são 4 princípios que informam a segurança digital, né? O primeiro deles é a disponibilidade, que é um princípio que diz que há segurança digital quando a informação que você tem ela está disponível quando você precisa, né? Ou seja, eu tenho meus e-mails, eu posso recorrer a eles sempre que eu quero, né? Tem também o princípio da integridade, que, ou seja, que as informações que eu tenho e que estão armazenadas, elas são íntegras, ou seja, elas não tiveram nenhuma alteração. Ou se tiver alteração, nós conseguimos fazer o rastreamento dessas alterações que houveram, né? Que houve. O terceiro princípio é da confidencialidade, ou seja, uhum, tipo, eu tenho as informações, são minhas, sendo elas privadas, né? E ninguém, eu posso abrir essa confidencialidade para quem eu quero. E o quarto deles é a questão da autenticidade, ou seja, essas informações, do jeito que armazenei, elas são verdadeiras, elas são, há uma garantia de veracidade da autoria de quem fez essas informações, né? Quando a gente vai falar em princípios de segurança digital na esfera jurídica, a gente está falando já de princípios que estão realmente na Constituição, né? Que é direito à privacidade, que está repetido isso no Marco Civil da Internet. A gente está falando de uma forma em que a pessoa consiga ter a sua esfera privada, de certa forma, resguardada, independentemente de qualquer situação diversa, né, que venha, ela possa ter essa segurança, essa garantia de que está segura digitalmente. Claro que a gente sabe que isso é muito difícil nos dias de hoje, né?
Uhum. O que pode ser considerado, doutor Rodrigo, violação da privacidade na internet?
Bom, aquela coisa, né, o Marco Civil diz o seguinte, no artigo 7º e 8º, ele faz, o Marco Civil da Internet, o que que é? É como fosse a Constituição de como que as relações na internet vão se dar, né? E ele assegura a inviolabilidade da intimidade da vida privada, ou seja, tudo aquilo que já era garantido no mundo real, vamos dizer assim, uhum, uhum, permanece garantido também na internet. com dificuldades agora maiores, porque a gente sabe que quando a gente está falando no mundo analógico ainda, você não tem a facilidade de propagação que você tem no mundo digital. E o mundo analógico, né, você vai perdendo a qualidade da informação, tudo é uma coisa mais difícil. Quem é mais antigo lembra que você gravava em fitas cassetes e você sempre tinha uma perda de qualidade cada vez que você fazia uma gravação. Isso não acontece no digital. Não só não acontece, como a informação fica de fácil acessibilidade quando ela é exposta por muito tempo.
Uhum.
É, o indexador do Google, por exemplo, dá só um exemplo, ele sempre está muito conectado com relevância, né? Então, coisas mais antigas ficam mais difíceis de ser encontradas. As coisas mais novas, dependendo da relevância ou da fonte daquela informação, fica mais fácil. Então, assim, quando a gente vai falar em violação de privacidade, a gente tem que entender o que é realmente público e o que não é, né? É, sabendo que se tudo aquilo que você não quis colocar em público se torna público, falando de uma maneira mais geral, claro que você vai ter uma série de limitadores dependendo da sua condição, né? Você não pode querer, por exemplo, que uma informação que ela é pública ou que ela tem interesse público, querer que ela se torne privada, né? Então, existem a esfera do privado e a esfera do público aqui que se conversam, né? E pessoas públicas, inclusive, para quem já estudou direito de imprensa e direito de liberdade de expressão, sabe que a esfera jurídica de pessoas públicas, ela tem uma menor privacidade, né? Assim, mas isso eu não estou falando nem ainda em violação de correspondência, estou falando de informações no sentido mais amplo mesmo, né? Agora, quando a gente está falando de conteúdos armazenados em aparelhos, como o celular, que hoje talvez a grande discussão que nós temos hoje seja com aparelhos móveis, dispositivos móveis, celulares, tablets, esse tipo de coisa,
a
violação ela acontece sempre que aquilo que você não queria expor e que não tem interesse público, né, ou que simplesmente está ali armazenado, né, o interesse público, né, às vezes, dependendo do caso concreto, não tem nem que se discutir aqui, aquilo quando vem a público realmente é uma violação. E quem se descoberto, porque aí temos outra dificuldade, né? Descobrir quem faz essa violação, né? Porque essa violação ela pode vir de várias formas, né? Pode vir de hackers, pode vir de clonagem celular a partir dos procedimentos das operadoras, pode vir mesmo porque o celular estava aberto e alguém conseguiu pegar e violar a intimidade, ou mesmo... muitas vezes a gente vê em casos de pessoas que compartilham fotos íntimas, né? Que daí o problema é que o compartilhamento, mesmo compartilhando, é íntimo, né? E não poderia ser colocado a público, continua violando também a privacidade, né?
Uhum. Aproveitando que o senhor falou agora há pouco sobre servidores, né? Os servidores gratuitos em que armazenamos fotos, vídeos, documentos vários, são completamente seguros?
Veja, assim, as empresas que fazem isso, por mais que sejam gratuitos, elas têm uma reputação a zelar e credibilidade vale ouro nesse mundo da internet, né? Então, elas têm todo o interesse, investem pesado em criptografia, em segurança digital, né? Mas é claro que é aquela coisa, né? Assim, por mais que seja pago ou não, você realmente sempre pode ter aí acontecer algum tipo de violação, né? Então, a gente hoje em dia, a gente vai ter que se acostumar a ter um certo zelo maior. Digamos assim, que a gente até 10 anos atrás, a gente estava na infância de discussão em rede.
Uhum.
Agora a gente está num momento assim, da adolescência, que é aquele momento mais selvagem da discussão, uhum, de como que a privacidade, o que pode ser público ou não, quando há interesse público, como que fica, quando há questões de fotos íntimas, que pô, tem uma agressão à intimidade muito grande, como que a gente vai tratar disso e mais, né? Quais os cuidados que as pessoas vão acabar tendo que ter ao longo da sua vida e como que elas devem começar a encarar a internet, as redes sociais e aparelhos móveis para evitar que tenham sua intimidade exposta. E eu acho que ainda um ponto importante é que não é só a intimidade exposta, né? Às vezes, assim, por descuido ou por Porque assim, todo mundo vai ter momentos bons e momentos mais delicados em sua vida. Então, além dos cuidados que a gente tem, que vamos ter que mudar mesmo em como encarar a esfera pública, privada na internet, a gente também vai ter que ter aí um arcabouço jurídico que acompanhe isso de uma maneira que seja uma forma equilibrada, né? Como o que é público e o que é privado, né? Sem reduzir as garantias que são constitucionais também de liberdade de expressão e tal, que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, né?
Mas dá para afirmar também que essa segurança digital nossa depende muito da nossa conduta, da nossa boa conduta, não é, Rodrigo?
Ah, sem dúvida, né? Assim, vamos lá, o que é importante a gente pensar quando a gente lida com o digital? Que tudo que a gente publicar pode vir a ser público. Então, assim, às vezes você fala no privado ou está num grupo do WhatsApp privado e comenta algo de um jeito, aquilo fora de contexto e fora daquela porque você tem sempre um contínuo de sentido, né, que você faz em qualquer conversa. E quando você tira isso de um contexto e extrai, isso pode ser mal interpretado, né? Ou mesmo que tipo de imagens e vídeos sobre nós vamos começar a publicar, né? Então, é claro que assim, a gente vê um mundo muito efêmero em redes sociais, né, de gente se expondo de maneiras infantis até, assim, apesar da idade, a gente considera que as pessoas deveriam ser mais maduras, né? Mas eu acho que a gente tem que agora não só pensar em segurança digital e acreditar ou afirmar, estou fazendo isso no ambiente privado, porque o espaço do privado, por mais que ele seja violado, uma vez violado, é difícil você não tem como desviolar esse espaço, não tem como você desver algo que foi visto, né?
Não importa, então, o grau de confidencialidade de uma informação ou um grupo, que você tem muita segurança, o ataque, ele pode estar sempre a um passo à frente da defesa, digamos assim, no mundo digital, doutor?
O que acontece, assim, né? A gente nem precisa falar em quebra de código, quebra de confidencialidade por meio de tecnologia, né? Isso é muito claro já. Agora, o que a gente vê é o seguinte, é sempre uma luta constante, né? Como antigamente você tinha o cofre e você tinha arrombador de cofre, né? Você foi para o meio digital, acontece a mesma coisa. Vai existir formas mais difíceis de quebrar. Agora, por exemplo, quando a gente quer garantir a fidelidade em documento, a gente inscreve isso em blockchain, né? Porque os blocos, eles te dão uma autenticidade, né? Mas até colegas meus questionam, e quando vier o computador quântico? Porque aí isso virou piada, assim. O computador quântico, a capacidade de processamento dele, vai conseguir quebrar um bloco de blockchain. Então, é realmente isso que você falou, assim, é uma luta constante, né? E dentro dessa visão que você coloca, Patrícia, é interessante porque, realmente, tipo, a pessoa que está querendo quebrar isso, se ela vai quebrar isso de uma forma tecnológica, ela tem já uma capacidade excepcional para fazer isso, né? Agora, a gente não pode esquecer que o maior hacker, talvez, ou o mais famoso hacker do mundo, que foi o Mitnick, ele se intitulava como um engenheiro social, sabe? Porque muito do que ele conseguia para quebrar código, ele nem quebrava código, ele conseguia invadir sistemas, se passando por outras pessoas, conseguindo informações e senhas a partir desses golpes falados mesmo, né? Ele conseguia, através da lábia dele, pegar e ter todo um cabedal de informações que o permitia simplesmente entrar em sistemas complexos, né?
Através até da falta de informação, da inocência das pessoas, ele conseguia isso.
Isso é o mais comum, sabe? Existem golpes agora que tem acontecido com algumas operadoras, sabe? Que pessoas se passam por outras, conseguem chip, conhecem os procedimentos dessas operadoras e acabam se passando pelo usuário de um celular. E daí acabam pedindo dinheiro para amigos, tudo. E quando vê, as pessoas estão sendo...
caindo num golpe.
Estão perdendo dinheiro, né? Estão caindo nesse golpe. Até tem decisões, já vi recentemente uma decisão da Justiça do Goiás, né, que indenizava uma pessoa que tinha tinha sofrido esse golpe, né, o dono do celular que tinha tido o celular clonado, né?
Uhum. Explica para nós, doutor, o que é um hacker?
Bom, hacker hoje em dia tem várias acepções, né? Hacker é aquele indivíduo que faz, ele entende de tecnologia, da informação, de uma forma excepcional. Esse termo, depois que ele começou a ser mal visto, a própria comunidade de desenvolvedores começou a estabelecer que existia também o cracker, né? Cracker é aquele cara que faz maldade. Uhum. Hacker é aquele cara do bem, que é muito bom em quebrar códigos, é bom de entender os aspectos internos de dispositivos, de programas, de sistemas e redes de computador. E é um cara que também pode ter soluções e produzir proezas extraordinárias. Assim. Existe uma outra acepção para hacker também, que vem muito com os ativistas digitais, né? O hacker ativismo, e que é uma coisa muito bacana, porque trabalha com a ideia de informação livre e de produzir aplicativos cívicos para a sociedade. Uhum. Então, o hacker não é exatamente um cara do mal.
Uhum.
Né? E assim, tem sido usado esse termo hoje muito como um
vilão?
Remédio ou algo para mal para todas as coisas. Ah, foi um hacker. Né? Aí vira uma entidade mística o hacker. Não tem nada disso, né? Até às vezes é muito difícil dizer se foi um hacker que invadiu um sistema ou se foi um objeto de engenharia social, como eu expliquei, né? Isso é uma coisa muito comum, né? A gente às vezes vai para uma solução muito fabulosa, mágica e difícil, e às vezes é isso mesmo que acontece, mas existem coisas mais prosaicas, né? E por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada com o uso desses dispositivos, né? Porque a gente, por mais que às vezes sejam amigos nossos, colegas ou conhecidos que estão do outro lado, pode ser que não. Então, a gente tem que ter aí alguns procedimentos de checagem de quem está do outro lado, né?
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Rodrigo Deda Gomes, especialista em Direito Digital, mestre em Tecnologia e presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná. E ele está conversando conosco a respeito da nossa privacidade, da segurança na internet. Doutor Rodrigo, uma questão bem pontual. O vazamento das conversas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol levantou aí uma questão de segurança, né, no uso de aplicativos de mensagens. Aplicativos que utilizam comunicação criptografada são relativamente seguros? Explica para nós.
São. Veja, a gente conseguir quebrar a segurança desse tipo de aplicativo é uma coisa bem difícil. Né? Não quer dizer que seja impossível. Né? Agora, no caso, assim, a grande polêmica foi WhatsApp versus Telegram, né, nesse caso. Claro que eu vou falar em tese, tá? Não conheço o caso do que aconteceu com...
Uhum.
Nesse caso que você comentou do ministro Sérgio Moro e do procurador da Deltan Dallagnol. Não tenho o menor conhecimento de como que as coisas aconteceram. O que dá para dizer, tá, com relação aos aplicativos, é que eles são seguros, né, mas eles operam de forma diferente, né? O Telegram trabalha na nuvem. O WhatsApp ele faz criptografia ponta a ponta, então fica criptografado, mas está dentro do seu celular. Se alguém abre o seu celular, consegue ver. Então, assim, tem prós e contras essas duas formas. Né? O que talvez seja mais interessante, e aí eu volto, é que sempre, e não sei como que é o caso, né, das pessoas citadas, mas é que muitas vezes a invasão da privacidade pode acontecer de forma mais simples que quebra de criptografia. Tá? Pode ser, como a gente já comentou, um celular aberto, pode ser por clonagem.
Uhum, uhum.
Então, tem outras formas aí que a gente nunca... É difícil você pegar e dizer cabalmente o que acontece, né?
Uhum. Mensagens que são lidas e apagadas na hora, sem backup nenhum, diminui as chances, doutor, de outras pessoas terem acesso a elas?
Sem dúvida, né? Se não tiver na nuvem, né? A nuvem, quando a gente fala nuvem hoje em dia, ficou uma coisa comum, né? Mas, ou seja, não está no seu aparelho e não está também em sistemas que armazenam isso na internet, como grandes empresas fazem esse armazenamento, né? Inclusive de graça. Né, se não tiver na nuvem, não tiver no seu aparelho, certamente, né, é mais difícil que isso aconteça. Né?
Uhum. Pode ser que hoje ninguém queira saber algo sobre nós. E assim, nós nos sentimos mais seguros. Agora, uma pessoa experiente ou um hacker, ele consegue devassar o conteúdo da vida que nós demonstramos online na internet, mesmo que a gente pensa que estamos compartilhando apenas com amigos ou que estamos guardando bem seguro para nós?
Se está dentro de uma rede social aberta, como o Facebook, por exemplo, não dá para dizer que é pessoal, né? Depende lá das suas configurações de privacidade, mas sempre alguém pode fazer um print, passar para frente. Não, muita ingenuidade nossa achar que estamos de uma forma assim, seguros ou dentro de uma intimidade que ela não pode ser violada, né? Próprios colegas nossos podem pegar e passar essas informações para frente, fóruns de Facebook, né? Isso pode acontecer, WhatsApp, mesma coisa, né? Agora, assim, talvez o que a gente precise começar a pensar, e outra coisa, né? Acho que assim, a gente tem que começar a ter claro que nem tudo a gente precisa compartilhar, né? Uma mensagem que eu tenho passado para todo mundo é o seguinte: comunicar é pôr em comum. O que, que de nós é relevante que a gente põe em comum no meio digital? Quando a gente tinha, anterior à internet, em momentos anteriores, as discussões estavam principalmente em mídia, né? Então, você tinha um mediador da sociedade que evitava entrar no espaço íntimo das pessoas, né? Ou pelo menos tinha parâmetros muito bem definidos de quando fazer isso, né? Inclusive legais, né? Ah, tem interesse público, estou tratando de uma forma proporcional, é verdade. Essas coisas tornavam possível que um jornalista, por exemplo, pegasse e apresentasse informações num jornal ou numa TV que fossem de certa intimidade de um político, por exemplo, mas que tivesse interesse público, né? Então, essa questão que sempre foi sopesada pelo jornalismo e que agora a gente começa a discutir com relação mais na nossa vida mais comum mesmo, né? Nós mais anônimos ou semi-anônimos, né? Como é que é isso, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Depois que a gente tem esse mundo online rápido demais, a gente tem que lembrar que ninguém mais é exatamente anônimo, né? Nós podemos, inclusive, ter uma fama por 15 minutos, né? Então, tem que tomar um cuidado. Assim. Mas talvez seja o caso a gente começar a refletir o que nós queremos pôr em comum. O que é relevante? O que vai ajudar mais a gente, as pessoas, a contribuir para a sociedade? Talvez seja um resgate de um espírito público muito importante que nós tenhamos que passar.
O senhor acredita que esse cuidado deve ser redobrado devido aí a essa exposição, né, que hoje todos nós temos? Essa exposição pode ficar ainda maior com mais novidades na tecnologia, através de mídias sociais, redes sociais, também aplicativos no smartphone?
Ah, sem dúvida, né? O que acontece, né? Toda vez que a tecnologia da informação ela entra num setor, no caso está falando do setor de comunicação das pessoas, né? Ela pega e dobra a eficiência dessa comunicação a cada ano e meio, né? Essa é uma lei do futurista que se chama Ray Kurzweil, é a lei dos retornos acelerados. Ele diz que, ele que postula isso, e como realmente cada vez mais nós temos várias formas de nos expressar, nós temos várias formas de pegar e dizer o que pensamos ou de expressar quem somos, né, nossa intimidade e tudo. Eu acho que realmente cada vez mais nós teremos que ter uma preocupação e aquela coisa, né? Talvez sair dessa adolescência, que ainda há uma inconsequência do uso desses meios, para uma etiqueta, uma forma de se comportar, né, uma ética mais comedida e mais republicizando esses espaços, entendendo que eles não são tão privados quanto nós gostaríamos ou quanto nós imaginávamos, né?
Quando fotografias íntimas, por exemplo, doutor Rodrigo, são acessadas, compartilhadas ou publicadas sem autorização do titular, como que a pessoa que teve a sua privacidade violada deve agir? Que canais ela pode procurar?
Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro que é crime, né? É um ato ilícito civil e penal. Então, existe a Lei 2737, fala sobre os delitos de informática, né? Essa invasão e essa compartilhamento, ele é punido. E acho que o primeiro passo é procurar o Nuciber ou o Ministério Público, que tem também órgãos especializados para isso, e fazer sempre uma ata notarial daquilo que você encontrou sobre você. Uhum. Vai no cartório de notas, a ata notarial, qual que é a vantagem dela? É que ninguém vai poder dizer que você fez uma montagem daquilo, ela tem que ser pública, ou seja, alguém atestou que aquilo ali estava acontecendo com você e que você foi vítima daquele delito. Então, essas seriam talvez as principais ações já de imediato, né? E depois acompanhar o que ocorre do inquérito policial ou mesmo da representação que tenha sido feita ao Ministério Público, né? Mas a ata notarial eu julgo importante mesmo, sabe? Porque ela é uma prova que te facilita muito assim ela não ser contestada, né?
Lembrando, não é mesmo, doutor Rodrigo, que qualquer usuário comum, né, da internet, mesmo com estar atento, usar o bom senso, ter cuidados de navegação, enfim, com precauções básicas esperadas, esse usuário não está livre de ter invadido aquilo que ele considera a sua privacidade no mundo virtual nos dias de hoje, não é mesmo?
Na verdade, a gente tem muito descuidado, né? A gente tem que se reeducar nisso. Acho que tem exemplos de sobra na esfera pública, nos meios de comunicação, que nos mostram que nós temos que ter um cuidado maior.
Até para não ser usado como uma arma contra nós mesmos, não é?
Exato, é. Né? A gente tem que saber que isso pode, às vezes, nos causar... Às vezes nem é uma arma, né, Patrícia? Mas é assim, é uma forma de que as pessoas podem utilizar aquilo que a gente falou para nos envergonhar, inclusive. Né? E daí é ruim, né?
Doutor Rodrigo, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para fazer então suas considerações finais a respeito deste assunto tratado hoje aqui no Justiça para Todos.
Bom, a gente está falando aqui, claro que a gente não está falando de jornalismo aqui, certo? Né? O jornalismo tem a sua independência, tem o seu papel e tudo que for de interesse público, sendo proporcional e verdadeiro, ele tem o dever, inclusive, de informar, né? Agora, quando a gente vai falar em violação de privacidade mesmo, eu acho que a primeira coisa, principalmente para os jovens, sabe, Patrícia, é que a gente consiga voltar a ter assim, um comedimento no uso de redes sociais. Voltar a ter um comedimento, o que nós fazemos com nossas imagens íntimas. Né? Uhum. A gente ter uma visão que isso, por mais que nós tenhamos o direito de nos expressar, isso pode ser mal utilizado por pessoas que querem fazer algo contra nós, né? Então, é nisso, assim, que a gente tem que repisar e bater bastante, né? Que há uma necessidade da gente reaprender a usar esses meios, né? E aquela coisa, né? Em vez da gente... Só que também a gente não pode ficar paranoico com isso, sabe, Patrícia? A gente fala isso, né? Cuidado, cuidado. Mas a gente tem que pensar que, em vez da paranoia, é melhor a gente assim, ter um filtro do bom senso, né? E começar, e talvez esse filtro do bom senso passe por a gente também aprender a voltar a nos expressar com mais tranquilidade, com mais zelo, com mais prudência, ouvindo o que o outro tem a dizer também, né? A gente vê muitos rompantes de pessoas que, em geral, no mundo físico, jamais tratariam as outras da forma como tratam nas redes sociais, né? Então, acho que é um momento também da gente repensar como que a gente vai se comunicar e compartilhar ideias nas redes sociais. É um bom momento para a gente pegar e sair, inclusive, de extremismos que são de toda a ordem e são ruins para uma vida numa república, né? Onde a gente tem que primar pelo bem público, que a gente tem que ter um ideal democrático mínimo que nós compartilhemos, né? E que as pessoas possam expressar seus desejos, suas vontades, suas atividades econômicas, de uma maneira que a Constituição nos garante, né? A Constituição de 88, ela é muito importante, ela foi feita num momento extremamente relevante, e nós temos que voltar a prezar, preservar e defender a nossa Constituição. Acho que essa seria a mensagem principal aí. Zelo, né, bom senso, primar pela Constituição e se comunicar de uma maneira assim que a gente possa construir um Estado democrático e republicano.
Tá certo. Muito obrigada, Dr. Rodrigo Deda Gomes, pela entrevista de hoje, viu?
Tá certo. Muito obrigado.
Até a próxima, hein?
Até mais.
Até.
Até
mais. São 4 horas em ponto agora, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Nós conversamos hoje com o Dr. Rodrigo Deda Gomes, presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná, mestre em tecnologia, especialista em direito digital, que falou para a gente sobre privacidade e segurança na internet. Eu fico por aqui então, muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora aqui pela M630 com o radialista Edson Oliveira, que vai fazer também ao vivo aí a edição do programa Tarde Alegre para você. Até mais!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O trabalho da Sanepar enche a natureza de saúde. No Paraná, 100% da população urbana dos municípios atendidos pela Sanepar tem água tratada e mais de 72% tem seu esgoto coletado e tratado. Esses cuidados ajudam a proteger nossos rios e nascentes. Tudo isso para você ter saúde de